Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler aqui alguns versículos e vamos meditar neles, refletir. Eu sempre sei, toda palavra de Deus é divinamente inspirada, ela não volta vazia, ela como chuva, ela vai regar agora muitos corações e vai fazer a semente plantada germinar, e vai fazer a árvore já plantada desenvolver as folhas, as flores, os frutos. Eu creio nisso, porque a palavra é poderosa para isso. Eu não, nós não, mas o Senhor. Mateus 25, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando, dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso, que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, elas entraram com ele para as bodas, para a cerimônia, para a festa, para a celebração. E a porta se fechou. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender, que venhamos nos portar como vigilantes. Vigiar é a palavra deste sermão, desta parábola, que, Senhor, é a sequência de um sermão que fala da destruição de Jerusalém que aconteceu, fala do final dos tempos, fala da volta do Senhor Jesus. E que assim a tua igreja esteja atenta. Nos ajuda com o Espírito Santo, nos orientando em todas as coisas, abrindo a porta da palavra, e que sejamos apenas instrumentos para levar a mensagem do Evangelho a cada vida, cada lar, cada local de trabalho. E assim cada um seja abençoado na pregação do Evangelho, porque quando nós pregamos as demais coisas, a cooperação do Senhor nas necessidades múltiplas de cada família que aqui está sendo representada, também pode ser agora agraciado com o teu poder, sinal e maravilha. Eu creio porque está escrito assim, e no que está escrito eu não duvido, eu creio. E na pregação desta mensagem, nesta reflexão que faremos, eu peço que o Senhor coopere segundo as tuas muitas infinitas misericórdias, tua fidelidade que estende-se de geração a geração e o teu amor que não tem fim. Supre necessidades, nesta hora oramos em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. É bom estar com você mais aqui, mais um dia, em mais uma etapa, uma semana que se inicia, uma semana de trabalho, né? Porque a semana começou ontem. Semana começou ontem, primeiro dia da semana, domingo, onde nós estudamos a palavra de Deus, tivemos comunhão uns com os outros, nossa família, juntos, muitos também trabalharam, mas o importante é que nós estamos aqui, nós estamos aqui. Essa parábola que nós acabamos de ler, uma parábola do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. E você já conhece, já ouviu, já pregou talvez, já ensinou, Você já meditou nesta parábola e nós queremos, sem nenhuma pretensão, apenas extrair lições para que possamos hoje crescer e ter a chuva da palavra, a chuva serôdia, a chuva temporã, regando a nossa terra para que possamos dar fruto no tempo certo, as folhas possam ficar vigorosas e não murchar, não secar e não cair. Muito bem, essa parábola, só para que os irmãos se situem, ela é a continuação de ensinamentos, de preleções do discurso do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. Esse tempo a que o discurso se refere é muito claro. Todo o tempo, do início ao fim, há uma alusão, há uma referência, há mensagens, há evidências que está se falando da segunda vinda do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim desta era, o fim do mundo. O capítulo está dividido, em três etapas, três sessões. Nosso Senhor usa a própria segunda vinda como um argumento para vigilância e sinceridade dos cristãos. Isto ele fez mediante a parábola que nós acabamos de ler, as 10 virgens. No outro ponto, ele usa a sua segunda vinda como um argumento para diligência, perseverança e também a fidelidade. Isso ele faz em conformidade nos ensinamentos da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, que é do 14 até o versículo 30. E logo depois, nessa terceira etapa deste capítulo, que nós não vamos meditar em todo o capítulo, não há tempo para isso, o Senhor faz mais uma descrição da vinda dele, do juízo dele. Uma passagem que, por beleza, majestade, nos faz tremer e temer sobre a vida eterna e castigo eterno. Vejam que esses ensinamentos que se seguem logo após o sermão que fala do princípio das dores, fala da grande tribulação e fala de sinais que aconteceriam na grande tribulação, na volta, a segunda etapa, a segunda fase da volta do Senhor Jesus. Mas vamos, apenas quero que você medite comigo nesta parábola que é bastante conhecida. Ela por si só, ela mostra, e assim como no capítulo 24, no início, a grande questão que nos chama a atenção, que o Senhor ele ensinou para que nós aprendêssemos. E quando nós aprendêssemos, nós pudéssemos colocar em prática. Isso é óbvio, claro. Isso é claro. Quando nós encontramos lá no capítulo 24, no início, quando eles perguntam quais serão os sinais da volta do Senhor, a primeira coisa que Jesus diz é: tome cuidado, acautelai-vos, para que ninguém engane vocês. Para que ninguém engane. Então, tenha muito cuidado, porque virão muitos em meu nome, falsos cristos, falsos pastores, falsos profetas, falsos irmãos, falso tudo. Então, nós vamos aprender aqui um pouquinho mais. Antes de mais nada, nós vamos entender, enxergar que a segunda vinda do Senhor Jesus, nós encontramos aqui nesta passagem, vai encontrar a igreja, parte dela, num corpo contendo bons e maus elementos. Nós podemos trazer um ensinamento aqui desta parábola, que dentro da congregação, não importando a sinceridade ou honestidade, vão encontrar pessoas desapercebidas, desatentas, e podemos até dizer que são maus elementos. Se não está atento, não está vigiando, está levando uma vida desregrada, está dentro da igreja, mas não está aguardando, amando a volta do Senhor Jesus. A igreja que professa é comparada às 10 virgens. Diz a palavra de Deus que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com seu noivo. Todas tinham sua lâmpada, mas a metade apenas dispunham do azeite para alimentar a chama, o fogo, a claridade, a presença de Deus. Todas professavam ter um objetivo, todas, mas só 5 eram sábias, as outras tolas, insensatas. Nós estamos encontrando aqui e vendo com os nossos próprios olhos a igreja visível. Nos dias de hoje, dia 4 de maio de 2015, essa igreja visível está completamente desapercebida e encontra-se na mesma condição. E eu não posso aqui tecer um comentário que não está, digamos, de forma clara, mas eu posso, com responsabilidade, dizer que a proporção, no meu entendimento, de prudentes, de sábias, sensatas, eu acredito que nos dias de hoje o número de tolas não é na mesma proporção lá, 50%. Nós estamos entendendo, e até mesmo pelas outras profecias, pelos outros ensinamentos, que na porta estreita, apertada, são poucos que entrarão por ela. A porta larga, essa porta larga não é aqueles que estão cometendo crime, adultério, fornicação, idolatria, não. São também pessoas que encontram-se dentro de igrejas visíveis, mas não têm condição de permanecer com a chama acesa. Deus tem de misericórdia de nós. Quantas pessoas estão debaixo das ordenanças que o Senhor Jesus foram batizados? Quantas pessoas participam da ceia? Mas nem todos estão ouvindo a voz do Senhor Jesus. Não estão ouvindo, muito menos seguindo a voz do Senhor Jesus. Quantos adentraram-se para uma comunidade evangélica cristã há anos e já não estão mais ouvindo, não estão mais sendo sensíveis à voz de Deus? As lamparinas já apagaram, já estão em cinzas e não estão apercebidos, mas continuam frequentando as igrejas de um jeito ou de outro. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Todos os membros estão lá, na comunhão. Todos são chamados de cristãos, professam seguir a religião cristã, mas não são todos que têm a graça, não são todos que têm o Espírito Santo em si, dentro de si, e não são aquilo que dizem ser, não são aquilo que dizem ser. Nós ontem falamos também no livro de Mateus, sendo que no capítulo 2, em aquela passagem dos magos que saíram do Oriente para adorar o menino, não mediram esforços. Encontra senso os religiosos, os conhecedores da palavra, sacerdotes, escribas, saduceus, fariseus, que tinham títulos, tinham toda a pompa, todos os privilégios religiosos. Não deram a mínima para o nascimento do Senhor Jesus, não deram a mínima para o ministério do Senhor Jesus, para os ensinamentos do Senhor Jesus, pelo contrário, perseguiram e não deram a mínima. E foram eles mesmos que crucificaram, que mataram o nosso Deus. Só que o nosso Deus, ele vive e reina para todo sempre. E hoje eu posso ver, com pesar, mas com muita angústia no coração, com os meus próprios olhos, sem cometer exageros, sem querer ser exclusivista, sectarista, mas eu estou observando com os olhos humanos e com os olhos espirituais. Quantos estão dentro de igrejas? Mas grande parte desses membros estão desapercebidos, não têm o interesse do Senhor. Jesus nos diz que assim será até que Ele venha. Se você observar com mais atenção, vamos pensar aqui, é um quadro que de uma certa forma é humilhante, nos humilha. Apesar de tantas pregações, orações, ensinamentos, toda a visitação, o empenho, depois de todo o esforço que muitas pessoas fazem, muitas dessas pessoas que fazem isso hoje, segundo aqui a Bíblia, segundo esta parábola, se acharam no último dia mortas em seus delitos, em seus pecados, falta de vigilância, por não esperar e aguardar o Senhor Jesus como se deve aguardar. Pecado, incredulidade, natureza humana. Nós precisamos aprender. Aprender com o Mestre, aprender com Jesus. Não deixe para domingo que vem o próximo culto, ou durante a semana. Conserte-se com o Senhor hoje, peça para Ele encher a sua lamparina. Peça para encher o seu coração com ardor, com aquecer o fogo da palavra de Deus. E aqui é clara a ilustração, o ensinamento sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus ensinou em tantas outras passagens, assim como Paulo, Pedro ensinaram também, a segunda vinda de Jesus será de surpresa. Será de surpresa. Esta é uma das verdades impressionantes aqui desta parábola. O fator surpresa. Todas elas sonolentas. Todas elas ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Será também assim quando Jesus voltar ao mundo e a volta do Senhor está próxima. E hoje, neste dia, segunda-feira, aqui no Brasil, dia 4, eu preciso hoje me preparar hoje, eu preciso arrumar a minha mala hoje. Quando eu falo arrumar mala, é com relação à nossa vida espiritual. Perdão dos nossos pecados, perdoar pessoas, proferir palavras de vida, nos consertar diante do Senhor. Diz a Bíblia, não só nesta passagem, mas tantas outras, que o Senhor vai encontrar a maioria das pessoas da humanidade, não só no mundo lá fora que jaz em trevas, mas vai encontrar uma grande parte das pessoas dentro das congregações incrédulas e completamente despreparadas, e a porta vai se fechar. Uma grande parte do seu povo em um estado de alma completamente sonolento, despreparado, desprovido da graça, do azeite, do Espírito Santo de Deus. O curso do mundo estará seguindo, as pessoas estarão seguindo normalmente, na cidade, no campo, exatamente como agora. Política, comércio, agricultura, compra, venda, a busca do prazer estarão controlando a atenção dos homens. Nós vivemos na pós-modernidade chamada hedonista. É a busca do prazer a todo custo. É o trabalho a todo custo. É o ganho a todo custo. Como está acontecendo hoje. Os ricos ainda estarão banqueteando-se. Os pobres, muitos murmurando. As congregações físicas estarão cheias de diversões e divisões. E no meio de tudo isso, diz a Bíblia, diz o meu Jesus, aparecerá, a trombeta vai tocar, e na hora ninguém vai imaginar, ninguém vai imaginar. É terrível você pensar. Nesses ensinamentos, eu não posso deixar de citar que o Senhor diz, ensina sobre vida eterna. Jesus falou sobre vida eterna, falou sobre salvação. Ele veio para isso. Se o inferno existe, e é fato, real, a Bíblia diz, tem uma passagem, não me lembro qual é a referência, uma se reporta a Judas Iscariotes, diz que é melhor você não ter nascido. Seria melhor você não ter nascido. Isso quer dizer que o sofrimento eterno ele existe, e quem disse isso foi Jesus. Quem diz ao contrário não está entendendo ou está querendo mudar a natureza de Deus, os atributos de Deus. Ah, Deus não é bom. Se é bom, ele não vai ter inferno. Na verdade, todos se salvarão. E Jesus disse para Judas Iscariotes, olha, seria bom, era melhor se você não tivesse nascido do que fazer o que você fez. Você não pode estar meio acordado, você tem que estar acordado. Quando o Senhor voltar, muitos descobrirão que é só Jesus que salva. Muitos descobrirão que perderam tempo em invencionices. Perderam tempo em inventar coisas, em ir atrás de profecias antibíblicas. Quando o Senhor voltar, aí vai ser tarde demais. Não tem preparo de última hora. Esta parábola nos diz que quando o noivo veio, as virgens insensatas disseram às sábias, nos dá um pouco de azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E di-nos mais, como as sábias não dispunham de azeite para cederdes, as insensatas saíram para comprar. Finalmente a parábola nos diz que quando voltaram a porta já estava fechada e elas clamaram em vão para que fosse aberta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, por favor. Existe um tempo em que se pode buscar, esse tempo é hoje. Buscar em que se pode achar, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é hoje e agora, não deixe para amanhã. Senhor, Senhor, abra-nos a porta, não tem clemência, porque o Senhor não pode negar a si mesmo no seu amor e também na sua justiça. Jesus é o próprio juiz. Muitos difamam, zombam de Jesus hoje, mas é Jesus que foi dado a ele todo o poder e ele que vai julgar. Ele é o juiz, ele não podendo negar a si mesmo. Ele não faz exceção de pessoas, não negando os seus atributos de imparcial, justo. Ele vai julgar. Senhor, Senhor, abre a porta. Todas essas expressões, principalmente na resposta de Jesus, eu não vos conheço. Que possamos ficar precavidos, que essas coisas vão acontecer. Hoje tem para nós a vida eterna em Jesus, hoje com lágrimas, com pranto, com choro, tem enfermidade, tem falta algumas coisas. Nós precisamos entender e tomar uma decisão se nós queremos viver uma vida de peregrinos, juntar tesouro no céu, ou se eu quero levar uma vida religiosa, pensando que a eternidade é aqui. Eu tenho que plantar aqui, mas a colheita, via de regra, será no céu. A nossa recompensa de lá. Hoje, você precisa estar ciente. Muitas pessoas que professam ser cristãos não estão se preocupando em nada, com as advertências amorosas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não estão se preocupando com nada. Senso de pecado, não, eu peco hoje, mas amanhã está tudo bem. Tem outras pessoas que nem senso de pecado
têm, já estão completamente arrolados no pecado, o pecado já dominou, tomou conta, eles não se dão conta. Não tem nenhum amor a Cristo. As mentes já estão cauterizadas. Uma barreira de concreto, um coração não é nem de pedra, de aço. Porque deixou-se vencer, ser vencido pelo pecado. Quantas pessoas estão subestimando a graça do Senhor Jesus? Se a graça abundou sobre o pecado, então vamos pecar mais. Paulo disse, não, por favor, não. As pessoas não estão entendendo hoje. Vamos acordar, meus irmãos. Arrependimento, conversão, fé, graça, santidade. São palavras. Quando se prega, entra por um ouvido e sai pelo outro. Importante é a minha vida agora. Importante é a minha vida aqui. Pessoas tratam com indiferença assuntos que vão conduzir à eternidade, santidade, ética, moral, perdão, graça, trabalhar na obra do Senhor, proclamar o Evangelho como ele é. Todas essas coisas aqui vão chegar num fim. Eu fico imaginando, pensando, e temos visto aqui, temos feito pesquisas, quantas invenções, quantas coisas estão atraindo multidões, levando pessoas para um caminho que leva à dispersão, à desatenção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. Precisamos conhecer a verdade nos libertará, sim, nos liberta de todas as coisas, mas principalmente uma das libertações que nós mais precisamos é estejamos atentos, cautelosos, vigilantes, prudentes, convictos de que nós precisamos de um Salvador hoje, amanhã, todos os dias de nossas vidas, todos os dias. Só que para muitas pessoas, quando o Senhor voltar, será tarde demais. O que é mais doloroso é que pessoas caminharam, diz a Bíblia, que pessoas caminharam, diz aqui, são 10 virgens, tinham azeite. Ou seja, eram pessoas religiosas. Você imagine só. Eu não estou aqui para fazer nenhum juiz apontar quem vai e quem não vai. O chamado é proclamar o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de mim, como disse Paulo, né, que eu pregue o Evangelho, que eu domine a mim mesmo, para que de alguma maneira eu pregando aos outros, eu não venha ser condenado. Está lá em 1 Coríntios 9, 26 e 27. Só que quando chegar aquele dia, quando a trombeta tocar, acabou. Acabou. Alegria, felicidade, gozo eterno. Para muitos, só que a maior parte, vergonha, desprezo, dor, sofrimento eternos. Não vai dar mais tempo de procurar azeite quando o Senhor retornar. Os erros que não foram consertados, corrigidos, até aquele dia serão revogáveis, acabou. O tempo de escape é hoje. O tempo de reconciliação é hoje. Hoje a igreja escarnecida, a igreja que prega contra a fornicação, contra adultério, coabitação sem casamento, a igreja escarnecida é perseguida, somos insensatos por causa da palavra de Deus que habita em nós. Somos perseguidos e muitos foram, estão sendo, outros ainda serão mortos. Quantas inimizades! Permaneça naquilo que o Senhor chamou você, a santificação, a palavra dele. Sejamos pacientes e oremos por aqueles que nos perseguem. Eles não sabem o que estão fazendo, um dia com certeza. Nós esperamos que possam mudar e serem convencidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pode ser que ainda neste tempo, familiares, parentes, colegas de trabalho, faculdade, nós possamos nos alegrar vendo-os confessando a Jesus como o único, suficiente Salvador. Mas eu preciso ser perseverante. Eu não posso mudar a minha fé em Jesus. O mundo inteiro vai reconhecer um dia que os santos de Deus fizeram a melhor escolha. Não se esqueça disso. E para encerrar, eu queria ainda trazer para a nossa meditação que quando o Senhor retornar, os servos bons, verdadeiros, receberão uma rica recompensa por tudo que sofreram por amor do Senhor. Nós somos informados que quando veio o noivo, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Somente os verdadeiros cristãos estarão prontos para acontecer. Quando acontecer o segundo advento, só os fiéis, só os preparados, lavados no sangue de Jesus, revestidos da justiça de Jesus, renovados pelo Espírito Santo de Deus, os remidos irão ao encontro do seu Senhor com ousadia e tomarão lugar na ceia das bodas do Cordeiro, para ali jamais saírem. Esta é a nossa esperança, é a nossa perspectiva. Eu sei que você sofre hoje, eu sei que eu sofro hoje, eu sei que a angústia é grande, a dor, os medos, as preocupações. Os remidos entrarão em companhia do seu Senhor. Aquele que negou a si mesmo, aquele que não vive, mas Cristo vive em nós. E os remidos entrarão em companhia de seu Senhor, com aquele que os amou e a si mesmo se entregou por eles, que os sustentou e guiou durante nossa peregrinação aqui nesta terra de sofrimento, de lágrimas. Fomos envergonhados muitas vezes, estamos sendo envergonhados, porque nós queremos adorar, glorificar o nosso Deus, aquele a quem amaram. A porta será fechada, não se esqueça. Fechado sobre, para nós, não haverá mais tristeza, dor. Para os que entrarem, dor, tristeza, lágrima, pranto, nada disso. Mas a porta será fechada para os que ficarem de fora. Pranto, ranger de dentes, temores, angústia, e nunca mais a porta se abrirá. Não tem mais perdão, porque depois, na volta do Senhor, segue-se o juízo. Essa é a nossa perspectiva. Em que grupo nós estamos? Em que grupo você está? Eu peço que você não se esqueça dessas coisas. Lembre-se que essa palavra, ela é consequência e se segue ao sermão profético. Muitas coisas do sermão profético, do capítulo 24 de Mateus, muitas profecias se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras se cumprirão. Fala da segunda volta do Senhor. Não se esqueça dessas coisas. Todas são verdadeiras. Você crê? Então hoje sofremos muita tribulação, porque é necessário passar por tribulação. Atos 14, 22. Mas o Senhor nos consola. Diz o salmista que o choro dura um período, a tristeza dura uma noite, dura um período, mas a alegria vem ao amanhecer. E o Senhor é a nossa estrela da manhã. E quando Jesus voltar, nunca mais haverá treva, nunca mais haverá choro. O dia do retorno de Cristo vai compensar todas as coisas, o seu choro hoje, a angústia hoje, a perda de um ente, a enfermidade que machuca, que dói, que corrói, talvez a libertação que você precisa de um ente, até mesmo de você, está acorrentado. Confie no Senhor. Se você quer adorar o Senhor, se você quer ser liberto, o libertador vai libertar você agora e você vai ter a sua lamparina, o seu reservatório cheio do óleo, da graça, do perdão. Então que você possa, com determinação, seguir em frente, estar atento. Mas hoje, não deixa para amanhã não. a lâmpada e o nome do cristão, a profissão cristã, as ordenanças da palavra de Deus, todos são bons. Porém, não são aquilo que tudo é o mais necessário. Vigilância, prudência. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje? E o Senhor diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Olha, vê que saíram ao encontro do noivo. Saíram ao encontro do noivo. Nem todos que saem ao encontro do noivo, nem todos que saíram do Egito e foram para Canaã, chegaram em Canaã. Foram ao encontro do noivo. Mas para você encontrar com o noivo, não basta querer. Eu quero repetir um versículo que muito me chamou a atenção nesta semana que passou, onde o irmão Josué falou: eu e minha casa vamos servir a Deus e vocês. Ah, nós também vamos servir a Deus. E Josué disse: não, vocês não vão servir a Deus, porque vocês estão com seus deuses aí, olha. Querer encontrar com o Senhor, seguir o encontro do Senhor é uma coisa, estar preparado é outra coisa, que o Senhor nos prepare. 5 eram insensatas, diz a Bíblia. 5 insensatas, 5 tolas, imprudentes, desapercebidas, preocupadas com tantas outras coisas, sem juízo. Pegaram a lâmpada, mas não levaram óleo. Pegou a lâmpada e não levou óleo. Professa com os lábios, mas não professa com o coração. Não enche o coração do Espírito Santo de Deus. Não enche o seu corpo, o seu coração. Enche-vos do Espírito Santo de Deus. Enche a sua vida agora do azeite. Porque é com azeite que nós encontramos o caminho. É com o Espírito Santo que nos conduz, que nos faz ter repúdio pelo pecado, pelas injustiças, pela avareza. É o Espírito Santo que nos faz nos indignar com as agruras que acontecem aí com a igreja de Jesus. Demorando o noivo. Quando se demora aos nossos olhos, está demorando, mas ele vem. Ele vem. Quando muitas pessoas estiverem dormindo, seu sono literal, se estiver preparado, não tem nenhum problema. Só não pode estar dormindo espiritualmente e dormir sem óleo e dormir sem azeite. Não pode. Escuridão à meia-noite, ouviu-se um grito. Tá, vem o noivo. Vem o noivo. Lembra-se de Sansão? Sansão não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Ele ficou cego. E ficou cego. Perdeu os olhos. Senhor Jesus, estamos diante de Ti. Nos dê a bênção, a Tua bênção, da comunhão, o perdão dos nossos pecados, do primeiro amor. Levanta vidas hoje, assim como o Senhor nos falou de maneira clara, Senhor, na oração de madrugada com os nossos irmãos. O Senhor estaria renovando as forças, levantando vidas, levantando espiritualmente, revigorando a força espiritual e física e emocional. Que assim seja, Senhor. Que esta palavra venha como um alento, como vigor espiritual, de prudência em dar valor àquilo que realmente tem valor. Porque todas essas coisas que estão aí, elas vão perecer. Todas essas coisas são vaidade. E que nós possamos já receber o vigor apenas com mudança de mente. Muitas pessoas querem ter vigor, Senhor, em receber algo. Mas o vigor espiritual pode ser dado agora, com a mudança de mente, com o descanso que o Senhor pode dar agora. E as pessoas possam olhar na direção certa. Na direção certa. Aí há vigor, aí há certeza da graça, da alegria, da salvação. que nós possamos, com os nossos olhos fitos e fixos, ficar assim de pé com as nossas lamparinas cheias de óleo até aquele dia. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados e queremos ver irmãos que estão adormecidos, estão trabalhando até de forma imprudente, sejam assados dignos agora de receber essa palavra e o Espírito Santo possa convencê-los. Vida com Deus e depois vida para Deus. Abençoa cada local de trabalho, abençoa cada jovem, cada ancião, cada lar aqui que está ouvindo, os enfermos, que o Senhor possa trazer a cura. Por incrédulo, Senhor, muda a mente, derrama a tua graça e que haja a fé de que o Senhor está às portas. Pedimos, agradecidos, tendo a certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração, porque nós oramos em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém.